Doutora Elisa, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly, bom dia, ouvintes da sua rádio. É um prazer poder participar da programação de vocês.
Elisa...
Aproveito só um pouquinho para dizer que Caxias do Sul tem um lugar especial no meu coração, né? A família do meu pai é de Caxias, então eu tenho uma infância no Parque dos Macaquinhos, a minha avó era Diva da Lemole, né? Pelo sobrenome aí, talvez o pessoal, alguns conheçam. Então, só para deixar esse momento, agradeço aí a participação.
Nossa, que legal, Elisa. Seja muito bem-vinda, então, à terrinha aqui, né? Terrinha Natal, não deixa de ser um jeito de se conectar com as pessoas, sempre bom, né?
Com certeza.
Ai, que legal. Elisa, eu fiquei aqui quando eu vi, né, o nome da eletiva. A gente conversou já com os teus outros 4 colegas que têm desafios também nas eletivas desse projeto que eu expliquei no início na abertura aqui da entrevista. E cada um com uma perspectiva, né? Eu queria primeiro te ouvir, assim, sobre que cenário é esse, pelo menos agora, inicial, de tentar olhar para o futuro. A própria pandemia mostrou um pouquinho que algumas coisas iriam acontecer, como a telemedicina, por exemplo, mas precisou ser acelerado, né? A rapidez, por exemplo, em pesquisas que fazem vacinas, né, novas descobertas, como elas se multiplicaram, evoluíram só no período de pandemia porque foi necessário. Ou seja, quando a necessidade vem, parece que os insumos já estão aí. Por que tanta demora, né? Por que foi preciso, quem sabe, até uma pandemia para acelerar esses processos?
Pois é, Beverly, eu acho que você tocou no ponto-chave, né, que a gente coloca quando fala de situações extremas, né? Então, a pandemia, ela justamente catalisou, acelerou o desenvolvimento de várias tecnologias que já estavam no campo da pesquisa, mas que em tempos normais, digamos assim, levariam mais tempo para serem desenvolvidas, para passar pela fase de ensaios clínicos. E a necessidade que a pandemia colocou com a rápida disseminação do vírus, e vários países, então foi necessário realmente acelerar esses processos, né? A primeira vez que nós temos o desenvolvimento de diferentes vacinas para tratar uma mesma doença, né? E, aliás, diferentes vacinas aprovadas para tratar, para prevenir, né, uma infecção, e tecnologias diferentes, né? Estratégias diferentes de vacinação, como, por exemplo, as vacinas de RNA, certamente são elas que ganharam o enfoque, né, a atenção mundial. E, inclusive, elas estão sendo cogitadas também como uma forma de tratamento, uma forma de, seja para vacinas para outras doenças infecciosas, ou até mesmo para tratamento de câncer, por exemplo, de algum tipo de câncer. Então, tudo isso vai vir aí pela frente, né? A gente ainda está no campo da pesquisa, mas certamente quando esses estudantes chegarem, né, no campo no seu campo de atuação, seja na área da medicina, seja na área da pesquisa científica, muitas dessas coisas já vão estar em andamento, talvez em ensaios clínicos, talvez até, quem sabe, né, já sendo aplicadas. Então certamente a proposta dessa minha disciplina, ela vem um pouco nesse campo também, né, mostrar o que será que vem aí pela frente, né? E como você muito bem colocou, que esse contexto de pandemia acelerou muitos processos, mas também nos mostrou que é possível, talvez, algumas dessas etapas que a gente estava levando mais tempo para desenvolver, que elas também possam ser aceleradas mesmo em tempos de não pandemia e mesmo para doenças crônicas que já estão nos acompanhando aí há tanto tempo. Então, é isso que está vindo aí pela frente, e a ideia da disciplina é tratar justamente desse campo.
Elisa, obviamente vai ser uma disciplina muito instigante e nela perpassa uma costura, né, um pano social de fundo, que é de um tempo de transformação. Por exemplo, até aqui muito se discutiu sobre a relação, né, a polêmica. Parecia que havia uma incoerência entre ciência e fé, por exemplo, né, que veio ali desde a época do medieval, depois com o início da era industrial, parece que prevaleceu um pouco mais a ciência do que a fé. Sempre teve uma coisinha assim, né, no pano social. E hoje parece que isso já não é mais um problema. As pessoas conseguiram meio que administrar, né, que elas não são incongruentes, elas são talvez convergentes, né? A questão é que agora nós estamos diante de uma nova polêmica que marca um tempo, que é a digamos assim, o racha que a gente viu, né, entre ciência e política.
Eu acho que, infelizmente, né, existe o racha, porque a verdade é que a ciência, ela não vem para... Claro, são sempre coisas que andam juntas, de certa forma, mas eu acho que elas podem dar as mãos e acelerar realmente o conhecimento, né? Afinal de contas, a política é que faz o investimento em ciência. E a ciência, ela não vem com a proposta de apoiar nenhum tipo de lado, nenhum tipo de dogma, nenhum tipo de doutrina. Ela vem justamente para se questionar. É, uma vez eu li num livro que a ciência, de certa forma, ela é uma... ela é quase uma... Mais do que uma revolução do conhecimento, ela é uma revolução da ignorância, em que a gente se dá conta do quanto nós ainda não sabemos e o quanto nós temos a aprender. E é isso que move a ciência, né? Então, a gente vai descobrindo pouco a pouco, nós vamos desenvolvendo pesquisas, nós vamos nos questionando, às vezes. Será que isso que eu descobri é de fato? Deixa eu testar mais uma vez, mais um experimento. E assim o conhecimento científico vai sendo construído. E a gente pode mudar de opinião, né? Nós podemos, assim, vocês certamente se lembram, às vezes, no início da pandemia, que nós não sabíamos ainda se as máscaras protegeriam ou não protegeriam, tinha-se aquela dúvida de como que o coronavírus era transmitido, e conforme o conhecimento científico vai se acumulando, a gente vai adotando novas medidas e ficando cada vez mais próximos, realmente, do que, de fato, são os tratamentos eficazes e que são as formas... justamente isso, né? Mais eficientes a gente poder tratar essa pandemia, né? E cuidar dessas outras doenças crônicas, que na verdade esse vai ser o enfoque da minha disciplina, né? A gente já teve ano passado uma eletiva sobre a pandemia, né? A primeira tecnologia, ciência e saúde, teve um enfoque totalmente na pandemia. E essa agora é para falar dessas outras doenças que, em meio à questão do coronavírus, acabaram ficando um pouco mais... de lado, né? Assim, nas mídias e nas conversas até políticas, por um certo, de uma certa forma, e trazê-las de volta para, porque afinal de contas elas estão aí, também com uma população que vai tendo uma expectativa de vida cada vez mais alta, elas também vão se fazer mais prevalentes. Então, com isso, né, assim, o que talvez eu queira dizer é que as políticas elas podem auxiliar, né, no investimento dessas pesquisas científicas e com isso, né, também certamente desenvolver aí pela frente os novos tratamentos e maior informação da população e compreensão também do que pode ser eficaz realmente para o tratamento.
Claro. Elisa, quando a gente começa a pensar mais friamente sobre a questão da medicina e a medicina moderna, né, a gente começa a lembrar que talvez a medicina como a gente conheça hoje, essa medicina que nós usamos e chamamos assim de medicina, ela é muito nova, né? Ela tem um pouquinho mais de 300 anos e surgiu ali com o advento da possibilidade da anestesia, que nem nasce, né, no contexto da saúde, ele nasce num outro contexto, mas acabou que a anestesia possibilitou essa medicina que a gente conhece hoje, né? Então, eu fico me perguntando, são 300 anos diante de uma história moderna que tem um pouco mais de 2 mil anos, e moderna porque a gente conhece, porque tem registros, porque é mais fácil de olhar uma linha do tempo, então por isso moderna, né? É muito novo. Então, o que esperar? A gente pode dizer, sem medo de errar, que sabemos ainda pouco sobre as possibilidades que a medicina vai trazer para o futuro?
Ah, certamente, Beverly, e eu acho que, eu gostei da sua pergunta agora, que ela dá um gancho, assim, para o que eu queria conversar, né, sobre, que é a proposta também da minha disciplina. Quando a gente fala, assim, pensar o futuro dos tratamentos, até por conta da história da medicina, a gente tende a pensar um tanto em tratamentos farmacológicos, né, algum medicamento que possa ser utilizado. E eu acho que o que as próprias vacinas de RNA nos mostraram, né, é que nós temos também outras formas de tratamentos mais biológicos, por assim dizer, que seria... claro que alguns deles já estão em vigor, né? O uso de anticorpos, por exemplo, para tratamento de alguns tipos de câncer, e mesmo alguns ensaios que já estão em desenvolvimento para, inclusive, pegar células do corpo de uma pessoa com câncer, reprogramá-las para que elas sejam reinseridas no corpo da pessoa e possam combater aquele tumor. Mas então nós estamos falando de uma certa manipulação, por assim dizer, dos nossos próprios sistemas, da nossa própria biologia, e aí sim oferecer um tratamento mais, de certa forma assim, complexo, mas para além de apenas um tratamento farmacológico. Então a ideia dessa disciplina é focar justamente nos tratamentos biológicos, né? Quais são as pesquisas que estão em andamento, para a gente entender como que a gente pode manipular o nosso sistema, né, biológico e utilizar disso para cuidar dessas doenças. Outra possibilidade, né, então, que vem aí, certamente eu vou conversar também com os alunos, são o que seria o futuro da terapia gênica, né? Por um tempo a gente trabalhou com a terapia gênica, pensando muito em usar vírus, né, como vetores, o próprio adenovírus, né, que agora é também a estratégia vacinal de vacinas como a da AstraZeneca, da Janssen, mas agora nós temos outras técnicas também de edição de DNA, e tem alguns ensaios clínicos que vão começar a ser colocados em vigor, né, para tentar fazer uma pequena modificação em uma base do DNA, para, quem sabe, corrigir uma situação, né, uma condição, uma síndrome genética, né? Claro, inicialmente poucos genes aqui e ali, né, coisas muito mais controladas, mas que, né, já está se começando. E as implicações que isso tem, elas vão muito, muito além da própria doença ou do próprio tratamento em si. A gente está falando também de questões éticas que vão ser colocadas em discussão. Então, tem um aspecto muito interessante, né, nisso tudo, que é um novo mundo que se abre aí pela frente com a chegada desses novos tratamentos. E isso eu quero conversar também com os alunos, né, colocar que, para além da ciência, né, para além da política, para além da ética, né, nós temos um discurso multidisciplinar que vai ser necessário se pensar, né, durante esses anos que vem aí pela frente.
Sensacional. Elisa, que bom te escutar, né? A gente percebe já no teu jeito de ponderar situações algo que é na linha do que eu quero encerrar a entrevista contigo, que é um cientista, né? Um médico, um profissional de saúde, um profissional em qualquer área muito mais humanizado, né? Muito mais atento às possibilidades, com uma visão bastante hiperconectada. Nesse sentido, eu queria te perguntar também sobre um outro mito, né? A gente sabe que quem estuda na linha de saúde, em especial quem vai se tornar um profissional médico, por exemplo, ou alguém que pesquisa ou faz ciência para medicina, normalmente tem essa ideia centralizada de que vamos lutar sempre pela vida. Óbvio, né? Óbvio. Mas acaba que esse conhecimento, essa perspectiva, muitas vezes não aceita a morte. E a morte é uma parte da vida, né? Então, naturalizar a morte, a gente vê que a medicina já vem num crescente com a medicina paliativa, né? Com a morte assistida, com a humanidade, organização nos hospitais para lidar com a morte, né? Para que ela seja uma passagem, para que ela seja encarada como uma etapa da vida. Tem alguma perspectiva, alguma abordagem sobre isso também? Porque sempre esse olhar é um olhar que parece distante, né? Quando a gente fala em medicina, em saúde, em tecnologia ou em ciência, né?
Nossa, assim, até me surpreendeu um pouco, né? Essa reflexão, mas eu acho pessoalmente muito interessante também que a gente esteja cada vez mais pensando nisso, e eu até puxo aqui um pouco, né, da proposta do Frene, das diferentes eletivas, né, com essa reflexão, nesse momento, claro, falando um tanto também da disciplina eletiva de inteligência emocional, que eu acho fundamental para passar por todos os campos de conhecimento, e certamente, né, isso que você coloca da aceitação de um curso natural da vida, né? E eu acho, assim, pensando também nessa questão de tratamentos, né, claro que eu falei muito de tratamentos e de prolongamento da vida, mas é mais do que um prolongamento da vida, quando a gente pensa nisso, é também na qualidade de vida, né, eu acho que principalmente nisso. A gente ter essa qualidade de vida enquanto nós estamos vivos e no momento em que realmente, né, a vida segue seu curso natural, os tratamentos paliativos e a questão da humanização, isso faz uma reflexão também muito importante, que eu acho que nós não podemos abrir mão. Não é exatamente o meu campo de pesquisa, né, mas eu tenho visto, né, e até lido alguns livros também sobre isso, e que tentam trazer, assim, num campo mais de reflexão, até que venha de conhecimentos orientais, né, que trataram sobre isso, e a gente está adotando isso também na nossa medicina ocidental. Então, eu acho que tudo isso vem contribuir para o aspecto que eu acho que é fundamental, né, seja na área da medicina, seja, enfim, campo pessoal, campo profissional, mas que é realmente a qualidade de vida, né, o momento que nós nos sintamos bem com nós mesmos e... Enfim, e certamente a minha disciplina ela vem também, vai ter também essa visão, né? Eu pretendo colocar isso também para os alunos, né? Que para além de, bom, né, vamos deixar o, né, enfim, não é simplesmente prolongar a vida, mas sim esses tratamentos que possam melhorar a qualidade de vida de algumas condições crônicas, que às vezes nem necessariamente são letais, mas que prejudicam, né? Então, com isso também é uma condição que merece um tratamento, porque vai melhorar a qualidade de vida. E sabendo, é claro, né, como você colocou, que aceitando também e de uma forma humanizada o curso natural.
Perfeito, Elisa. Deixa aí, você pretende ministrar a disciplina, obviamente, de um ponto base, né? Eu já tenho falado várias entrevistas anteriores com os teus colegas das demais eletivas, que como é uma disciplina em rede, nem todo mundo sabe disso, né? Então vai falar com 8 unidades espalhadas pelo Brasil. Eu não sei exatamente de onde tu pretendes ministrar e tuas expectativas também de poder falar com múltiplos ecossistemas.
Sim, então, como eu moro no Rio de Janeiro, né, devido à minha pesquisa, né, no Laboratório de Inflamação e Imunidade, como você falou na apresentação, a princípio eu vou ministrar as minhas aulas a partir daqui, né, em rede e online. Eu já tive essa experiência, né, de fazer aulas online com a primeira letiva que eu ofereci no primeiro semestre do ano passado, e acho que os aprendizados, né, daquele período vão ser úteis também para essa letiva agora. Então, ainda mais falando dessa vez, né, nós vamos ter estudantes das diferentes unidades do Fleming também, então eu acho isso muito bacana. Sempre funcionou muito bem os esquemas de colocar os alunos também para interagirem entre eles, sem a minha supervisão direta, digamos assim, né, quebrar em diferentes salas ali que eles pudessem conversar, e eu ia pipocando, né, em uma e outra sala e conversando com eles. Então isso eu acho que melhorou a questão do diálogo. Eu acho que a troca entre as diferentes unidades aqui é muito bacana, né? A experiência que cada um tem na sua cidade, na sua vivência, no seu entorno, é distinta e vai poder contribuir para isso também. Então eu estou bastante animada, estou bem entusiasmada. Outra coisa que eu acho super bacana, né, que a rede permite, mas que às vezes o presencial não tanto, é a utilização de jogos, né? Então eu tenho a ideia também de trazer isso, assim, ajuda a quebrar o gelo, ajuda a gente a, enfim, né, dar aquela adrenalina, às vezes, que é bom, né, no sábado de manhã, que vai ser o horário da minha disciplina, aquela acordada. E claro, né, a gente trazer essas discussões, como, né, falado aqui ao longo da entrevista também, sobre os diferentes dilemas. E uma coisinha aqui, né, se você me permite até adicionar também, que eu gosto de falar sobre a carreira cientista, né, a ideia dessa disciplina é ela ser, ela ajudar a entusiasmar, ela instigar também os alunos, ela trazer questões e interesses e dar oportunidade para eles desenvolverem essa curiosidade também pela área, né. E eu acho que uma coisa muito bacana também da carreira científica, né, do meu ponto de vista, é essa possibilidade que a gente tem de troca com diferentes lugares do mundo, né? Então, assim, colaboração com laboratórios de diferentes países, pesquisadores do mundo inteiro. Então, isso é uma oportunidade muito bacana do mundo acadêmico, do mundo da pesquisa, né? Eu também gosto de trazer isso para os alunos, porque nunca se sabe, né? Nós podemos ter ali também alguns futuros cientistas, alguém que se interesse também por seguir essa carreira. Então, também a disciplina, ela serve para mostrar, né, esse lado, né, além da parte do conhecimento mais pontual, mas também como uma visão de carreira.
Perfeito, Elisa. Muito obrigada pela presença aqui. Sucesso na tua disciplina, viu? E na tua vida também. Um forte abraço.